Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 27 de agosto de 2020, quinta-feira, continuo longe de casa, continuo gravando em circunstâncias um pouco incontroláveis, vamos torcer para dar tudo certo aqui. Nem sempre é fácil começar o Radinho com alguma notícia inspiradora, muitas vezes, vocês já sabem, eu não consigo, mas tem uma notícia aqui que realmente merece ser celebrada sobre inúmeros pontos de vista. A poliomielite, que é uma doença horrível, que quando não é letal, ela é simplesmente trágica, ela foi erradicada da África. Simples assim, a polio foi erradicada da África. Os dois únicos lugares no mundo que ainda tem polio são o Paquistão e o Afeganistão. E já logo logo a gente fala um pouco a respeito dessa singularidade, vamos chamar assim. Eu li um pouco, o artigo que eu vou dar o link para vocês aqui, explica como que você erradica a polio de um continente inteiro. E a gente tem que lembrar aqui do nome do Mandela. O Mandela lançou uma campanha décadas atrás, que é kick out, dar um pontapé na polio para longe daqui. E o que acontece é que ao longo de décadas, 9 bilhões de vacinas foram aplicadas, né? Isso evitou 1 milhão e tralala de mortes. Olha a diferença que faz, né, um líder de verdade. Olha, eu já estou pensando na história da gripezinha, na história do Idaí, a morte faz parte da vida. Então, quando a gente olha hoje um mundo onde as pessoas conseguem viver mais tempo e melhor, a gente tem que realmente ficar de joelhos em que nem todo mundo é imbecil ou completamente obscurantista, como as figuras que ocupam hoje o Palácio do Planalto, todos cúmplices de um genocídio inominável. Tem um link aqui bastante interessante que eu vou compartilhar com vocês, também uma celebração. O próprio Steven Pinker é um autor que a gente volta e meia comenta aqui no Radinho, ele tem sido bastante vocal, ele tem sido praticamente um evangelista, por assim dizer, não um evangelista religioso, muita calma nessa hora, mas um evangelista da ciência, do iluminismo e do progresso. E é um gráfico mostrando como, ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, a expectativa de vida vem crescendo. Vamos nos lembrar que até pouco tempo atrás, se você chegasse aos 40 anos, você já tinha que se dar por feliz. É lógico que sempre tem algum privilegiado que chega a 60, 70, 80, isso desde a antiguidade, mas a questão de, em grandes números, a expectativa de vida, cara, hoje tem lugar aí que é 80 anos, no Brasil é 70 e poucos. E isso se deve a quê? Vamos pensar em alguma explicação metafísica, alguma explicação transcendente? Não, isso são políticas públicas, isso é ciência, isso é política focada no bem-estar de todos. Então, o gráfico é assustador, porque mesmo em países que são pobres, a adoção de algumas medidas simples de profilaxia, de vacinação, previnem a mortes prematuras. Isso é extremamente... Aliás, eu vou tentar localizar por aqui. Eu devo ter comentado, existe um tipo de pintura, de retratos, são chamados, tem um apelido de retratos de Fayum. O que acontece? Vamos lá, os egípcios acreditavam na vida, sei lá, na vida depois do túmulo, mumificavam as pessoas, né? Aí o que acontece? Quando os gregos e também os romanos viram aquilo, falaram, peraí, a gente nunca pensou nessa história de pós-vida, não é? Será que esses egípcios têm razão? Bom, não custa nada, né? Não custa nada, de repente, né, a gente ganha aí uma segunda chance, né? Nenhuma dessas, né, dos gregos, ninguém tinha pensado muito no além, mas os egípcios tinham um além, que aliás era um além muito interessante, o além era o presente para sempre, né? Você ia vivendo, o Egito, né, tinha uma condição bastante privilegiada de natureza, abundância, felicidade, e eles imaginavam que depois você ia viver do mesmo jeito, só que para sempre, né? Então não é que você ia viver como um anjinho, sem sexo, sem nada, não, ia ser a mesma coisa, mas para sempre. Aí os gregos e romanos falam, bom, por que não? De repente esse troço funciona. E o que acontece é que você começa naquele mundo ali, vamos nos lembrar que o Egito, a partir de um certo ponto, ele é conquistado pelos gregos, né? E os gregos dominam o Egito durante um bom tempo, é o período chamado helenístico, então ptolomaico. No período ptolomaico do Egito, os líderes são todos gregos. Vamos nos lembrar que Cleópatra não era egípcia, Cleópatra era descendente de gregos, né? E nessa época começam a surgir sarcófagos que misturam um pouco a história, tanto dessa crença egípcia, quanto também das técnicas de retrato da Grécia e Roma. Então, Fayum, acharam lá, eles tinham o costume, na hora que o cara era enterrado, eles faziam os rituais todos, sei lá que rituais eram, e no sarcófago eles colocavam em cima, ao invés de fazer aquela máscara de ouro do Tutancâmon, né, que convenhamos não é uma coisa para todo mundo, eles colocavam ali um retrato da pessoa quando viva, né, um retrato estupidamente vivo. É assustador, é lindo. Eu lembro a primeira vez que eu vi um, eu fiquei com os olhos cheios d'água, chorei, falei, o que é isso? Quando eu vi que aquilo era um sarcófago, né, na região de Fayum, e a pessoa estava me olhando, né, com um olhar super moderno, 2000 anos depois, praticamente. Cara, eu chorei, claro. E esses retratos de Fayum se encontram em toda parte. Eu estou dando essa volta toda, porque recentemente eu vi um retrato de Fayum, acho que no próprio Instagram, de uma criança. Eu nunca tinha visto. E aí o cara coloca no comentário ali, temos que nos lembrar, né, que na Roma antiga, na antiguidade, metade das crianças morriam antes dos 10 anos de idade. Então a mortalidade infantil era brutal. Né? Então isso hoje parece inominável. Imagina, de cada 2 filhos que você tem, só um chega aos 10 anos. Isso é completamente surreal. Mas como é que a gente chegou até aqui? Graças à ciência. Faz alguns dias que eu estou hesitando, eu reencontrei um material absolutamente maravilhoso, mas é um material um pouco difícil. Um pouco difícil porque eu sempre tenho muito receio de ferir suscetibilidades aqui, sejam políticas, estéticas. Eu sei que eu acabo perdendo um pouco, né, a mão e acabo atravessando, eu acabo pisando no calo, sei lá, de repente, sei lá, tem algum raríssimo bolsonarista, sei lá eu. Mas, em termos, quando a questão é religião, eu tenho que tomar muito cuidado, né? Porque é um território que, para mim, é desconhecido, é um território, para mim, que não tem nenhum significado maior, e eu sei que para muita gente tem, e para muita gente isso é importante. Então, eu não posso desrespeitar isso. Então, eu vou até o final desse episódio, eu vou pensar se eu indico aqui uma série de documentários da BBC que são maravilhosos, são esplêndidos, me fizeram... Nossa, me aprendi pra caramba, mas vou pensar. Enquanto isso, vamos voltar aqui para o fabuloso mundo da ciência aqui. O que tem mais? O que tem de interessante para comentar com vocês? Isso é uma curiosidade. Eu tinha comentado outro dia que quando criaram relógios de pêndulo na Europa, que tinha uma precisão extraordinária, como se fosse um cronômetro de hoje, na hora que levaram para os Estados Unidos, o relógio ficou completamente desregulado, acharam que era viagem de navio, mandaram consertar na Europa funcionava muito bem, e aí finalmente descobriram que o relógio continuava... O problema não era o relógio, o problema era o nosso entendimento da gravidade. A gente não tinha um conhecimento tão profundo da gravidade, e hoje a gente sabe que a gravidade não é a mesma em todos os lugares do mundo, basicamente porque a gravidade depende da distância do centro da Terra, e tem lugares mais altos, tem lugares mais baixos, você pode estar no Equador, você pode estar nos polos, a Terra é um pouco achatadinha, coitada, não é plana, calma, ela não é plana, ela só está um pouco cheinha ali na cintura. Né? Então essas coisas todas afetaram a precisão do relógio. Mas tem um artigo aqui bastante interessante, eu comentei aqui que os relógios de pêndulo, né, eles vão, tem a ver com uma constatação do Galileu, que se você pendura alguma coisa num pêndulo e balança, a frequência, o tempo que ele demora para balançar, não depende do peso, depende do comprimento da corda. É isso aí. E aí isso deu origem aos relógios de pêndulo. Mas o que eu não sabia aqui, é um fenômeno curioso, eu vou ver se eu localizo, eu já tinha visto isso uma vez, um videozinho engraçadinho. Sabe metrônomo, que é aquele aparelhinho que músico usa, que faz tec-tec, você controla ali o tempo, ele fica batendo que nem um tonto para lá e para cá? Então os caras colocam numa mesa, tipo, dezenas de metrônomos, todos, cada um batendo para um lado, cada um batendo, sei lá, tá tudo desencontrado, vamos chamar assim. E o que acontece é que se você coloca esses metrônomos todos em cima de uma mesa e espera o tempo passar, e o tempo, o vídeo justamente faz isso, ele acelera a passagem do tempo, o que acontece é que esses metrônomos, eles entram em compasso, eles entram em sincronia, eles magicamente, vamos chamar assim, quando você vai ver, estão todos juntinhos, como se fosse, sei lá, uma parada militar da União Soviética, qualquer coisa assim, né? Um desfile militar da Coreia do Norte. Você, cara, por que, né? Metrônomo é uma máquina, como é que eles, né, entraram assim? Em sincronia. Sincronia. Grego, sim, mesmo, cronos, tempo. Sincronia, ao mesmo tempo. Acontece que quem observou justamente esse fenômeno pela primeira vez, e o que está acontecendo aqui, foi um físico, um matemático holandês chamado Huygens. Huygens, importantíssimo, também aí o pioneiro desse relógio de pêndulo, um dos primeiros relógios de pêndulo foi do próprio Huygens, mas ele percebeu que se você coloca dois pêndulos, você bota lá uma tábua, bota dois pêndulos e solta, se você esperar um tempo suficiente, eles entram em sincronia. E ele achou que isso fosse algum tipo de simpatia entre os pêndulos, entre os relógios. Simpatia não é exatamente, ninguém faz ciência com simpatia, né? E aí, o que é interessante é que para entender isso, a gente demorou muito tempo, para tentar entender o que que influencia, o que que pode levar esses relógios a entrarem em sincronia. Aliás, tem um livro muito interessante, eu vou dar o link aqui para vocês. O livro chama SYNC, S-Y-N-C. Sim, o livro inteiro é de um cientista sobre a questão da sincronia. Ele conta essa história dos relógios, mas ele conta como outras coisas andam em sincronia. Por exemplo, vagalumes, né? Eu nunca vi isso, eu só vi vídeos, mas tem regiões da Terra onde os vagalumes, na época da reprodução, eles começam a piscar, mas eles piscam todos juntos em padrões estranhos. E vamos confessar que eles não têm um grupo no WhatsApp. Como é que você consegue sincronizar? E aí tem N coisas que as nossas células também entram em sincronia, os músculos cardíacos batem em sincronia. Então, sincronia é uma propriedade, é um fenômeno que, inclusive, é muito importante para a vida. É muito importante, inclusive, para o seu cérebro funcionar direito e não votar no Bolsonaro, né? Então, sincronia é um fenômeno extremamente interessante e não é místico, não é uma coisa mágica, não é, não precisa acender um incenso e bater num pandeiro. Né? Sincronia acontece porque se esses pêndulos, né, tivessem, os dois pêndulos que entram em sincronia, tivessem no vácuo, cada um isolado do outro, eles não iam entrar em sincronia. Eles entram em sincronia porque eles estavam em cima da mesma tábua. A tábua, à medida que cada um deles vai para lá e para cá, isso gera vibrações na tábua. Essas vibrações interferem um no outro e isso elas vão se cancelando, eles vão aproveitando a energia da melhor maneira, e a melhor maneira de aproveitar essa energia que está sendo transmitida é justamente entrar em sincronia, é natural. Muito interessante, o Huygens descobriu essa história, e até curioso, uma coisa que eu não sabia, eu já tinha lido a respeito, mas marinheiros sempre conseguiram saber em que como é que é? Latitude? Eles conseguiam saber em que latitude eles estavam. Latitude quer dizer mais perto do Equador ou mais perto do Polo Norte, né? Olha para o mapa, latitude quer dizer para cima ou para baixo. Isso eles conseguem porque eles veem a inclinação do Sol, a inclinação das estrelas, mas a questão é, e na horizontal? E a distância? Sei lá, o cara saiu do Porto de Londres. Aí ficou 3 dias lá para lá e para cá. Que distância que ele está de Londres? Ele consegue saber que distância que ele está do Polo Norte ou do Equador. Na vertical ele sabe, mas a longitude, que vem, quão longe você está, era um mistério. E tinha um prêmio, agora eu estou falando de memória, vou tentar achar um link, mas estou falando de memória, mas eu lembro que isso era um problema tão grave que, se eu não me engano, a coroa inglesa coloca um prêmio para quem conseguisse, acho que foi a coroa inglesa, para quem conseguisse imaginar uma maneira de você saber onde você está, no meio do mar, né? Saber a longitude, é o desafio da longitude. Aliás, tem um livro extremamente interessante do Humberto Eco, vou dar o link aqui para quem quiser, chama A Ilha do Dia Anterior. A ideia desse livro fabuloso, sensacional do Humberto Eco, eu adoro Humberto Eco, não só pelas suas obras, mas pela sua postura como intelectual. Né, um cara que se engajou, que trabalhou na televisão, um cara que desceu da Torre de Marfim, né, escreveu coisas para o cinema, um acadêmico e também uma figura pública muito inspiradora. Mas na ilha do dia anterior é o mesmo desafio: como é que eu sei a que distância que eu estou da Terra? E aí, ok, então bota um relógio dentro do navio, mas os relógios não tinham uma boa precisão. Então a ideia dos caras era, do livro, era completamente mágica, mágica, só que não para o cachorro. A ideia era o seguinte: existia a lenda, né, que se você ferisse um animal ou ferisse uma pessoa com a faca, a hora que você jogasse sal na faca, a ferida sangrava de novo. Tinha alguma coisa dessas, né? Se você separasse a arma do crime da pessoa que foi ferida, tinha algum jeito, eu não lembro se era com sal, se jogava sal na ferida, tinha alguma coisa medonha, né? E que isso, instantaneamente, isso manifestava tanto na faca, é como se fosse um tunelamento, um entanglement, é como se a faca tivesse entangled com a ferida. Então, esse experimento para saber a que distância você estava, infelizmente, envolvia um cachorro e uma faca, não queiram saber detalhes. Mas, bom, pois bem, felizmente alguém descobriu um método menos arrepiante, que é cronômetros. Conseguiram fazer, e o Huygens entrou nessa parada, propondo que navios levassem relógios de pêndulo. A desgraceira, imagina um relógio de pêndulo num navio. Eu não estou falando aqui um navio de cruzeiro, aqueles que parece uma cidade flutuante. Imagina um navio no século XVIII. É uma desgraça, o negócio balança pra caramba. Felizmente, num certo momento, agora eu não vou lembrar de cabeça, um cara lá conseguiu fazer um outro tipo de relógio, um cronógrafo, né, um relógio que não tem um pêndulo, né, o padrão de tempo é dado provavelmente... Bom, eu já trabalhei numa fábrica de relógio, juro, eu já trabalhei numa fábrica de relógio. Então eu tenho uma certa afinidade e um certo conhecimento de mecanismos de relógio. Isso que é ser velho, é isso, você já fez um monte de coisa de louco na vida. Pois bem, à medida que você tinha um cronógrafo, né, um relógio confiável, né, dentro do seu navio, você olhava assim: ah, ó, pelo relógio aqui, se esse relógio está com o mesmo horário de Londres, se lá é meio-dia, aqui é meio-dia. Então tá bom, aqui é meio-dia, mas olha, o sol está no lugar errado. Então aí ele faz a conta: bom, se o sol está no lugar errado, quer dizer que aqui não é, eu estou a tal distância da... Bom, eu estou divagando aqui, perdão, mas é que eu achei legal essa história, eu não sabia que o Huygens também tinha entrado nessa história, com esse bendito fenômeno de sincronia. Eu achei divertido, desculpa, eu acabo me empolgando com umas coisas de maluco aqui. Falando em sol, tem uma questão interessante. Eu estou sempre falando aqui do quanto não só a nossa atmosfera, mas também o campo magnético da Terra protegem a gente do péssimo hábito do sol de ficar o tempo inteiro soltando gases na nossa direção, certo? Certo. O que acontece é que o Sol não é exatamente uma lâmpada, né, uma coisa assim. Aliás, isso é muito engraçado. Quando você pega os primeiros filósofos, os primeiros astrônomos, eles achavam que as estrelas eram perfeitas, porque eram divinas. Como elas eram divinas, elas eram perfeitas, eram eternas, imutáveis. Aquela coisa do Platão, né, de achar que nós vivemos aqui abaixo da Lua. Abaixo da Lua é um mundo de corrupção, de sei lá do que, de celulite, de calvície, né, porque a gente mora abaixo da Lua, né? A Lua era o limite. A Lua, você olha, você percebe que a Lua está toda esburacada, né? Mas acima da Lua é um mundo de perfeição. Balela, hoje sabemos que não, né? E o que acontece é que o Sol é um caos, obviamente. E a coroa, a superfície do Sol é muito tumultuada. E às vezes você tem mais tumulto do que menos tumulto. E aí o que acontece é que esses dias agora o Sol está apontando para a gente um buraco na coroa solar, o que significa que, se isso está apontando para a gente, é bem possível que a gente receba uma dose um pouco extra, né, desses perdigotos solares, né? O Sol vai realmente castigar a gente em termos... Que bom que a gente tenha, espero que isso não interfira nos satélites, não interfira no GPS, não interfira em nada. Mas falando em interferência, eu vou dar esse um artigo interessante, mas falando em interferência, tem uma questão curiosa. Esses dias estava falando aqui de novo do campo magnético que protege a gente dos raios cósmicos, que, convenhamos, não são raios. Eu estou careca de falar, não tem raio nenhum, são partículas em altíssima velocidade que vêm de tudo quanto é canto, que vêm do cosmos, tá, uma coisa de louco. Pois bem, isso protege a gente até a página 3, algumas partículas atravessam, algumas, elas, quando entram na atmosfera, elas viram praticamente, elas é como se fosse um brinquedo de Lego que caiu no chão. Ela se espatifa e gera praticamente um chuveiro de partículas diferentes. Pois bem, o que acontece é que a computação quântica, isso é muito interessante, a computação quântica, ela depende do quê? De fenômenos quânticos. Fenômenos quânticos, eles têm uma característica muito peculiar, que eles são muito sensíveis. Qualquer coisa atrapalha. Para você isolar e observar um fenômeno quântico, você tem que isolar de uma maneira surreal. O cara é completamente paranoico, não pode ter nada errado, não pode ter interferência, é um mico. No que eles estão vendo aqui, se a gente quiser fazer realmente um computador quântico que preste, a gente vai ter que dar um jeito nos raios cósmicos. Eles acham que os raios cósmicos podem ser fonte de interferência para computadores quânticos. E vai fazer o quê? Vai botar, sei lá, debaixo da Terra. Então você não vai poder ficar andando para lá e para cá pela rua com um computador quântico debaixo do braço, a não ser que alguém consiga blindar o seu computador, o seu smart quântico. Próximo modelo, né? Samsung Note 35, né? com computação quântica. Mas você vai ter que andar provavelmente com uma camada de chumbo em volta. Porque, olha só que interessante, eu não podia imaginar essa, né? Tem uma questão interessante aqui. Vamos falar, já que a gente falou de raios, eu estou sempre chamando atenção aqui para escolhas éticas, né? Aliás, mesmo quando você resolve não fazer uma escolha ética, você está fazendo uma escolha ética, né? Então, imagina que você, por acaso, é um cara que trabalha, sei lá, no exército americano, e alguém fala para você, olha, é o seguinte, a gente desenvolveu uma arma aqui, que é uma arma de micro-ondas, que a gente chamou de raio de calor. Aí você fala, e eu com isso? Então, é assim, é um panelão de micro-ondas, é uma antena de micro-ondas. Aí, imagina, vem vindo gente assim. Aí você pega esse panelão de micro-ondas, aponta para as pessoas, e as pessoas vão sentir um calor insuportável, elas vão sentir como se a pele estivesse pegando fogo. E aí elas saem correndo. Aí você fala, comparado com a metralhadora, né, elas se queimam? Não, em princípio elas correm antes. Se elas correrem antes, não vai acontecer nada. Mas o que você quer que eu faça com isso? Ah, você vai ali no muro do Trump e aponta isso contra imigrantes indefesos. Não estou brincando, aqui está dizendo que o governo americano estava insistindo para que o pessoal da fronteira americana usasse raios de calor, ou seja, micro-ondas, canhões de micro-ondas, justamente para evitar, ou para desestimular, vamos falar assim bonito, né? Para não dizer fritar, as pessoas que estivessem se aproximando demais. Que tal? Né? Que tal? Isso que é o chato de você ser militar, é que você tem que obedecer a ordem, não importa o delírio da ordem, por isso que a gente tem que tomar cuidado com qualquer capitão imbecil que a gente coloque no trono. Porque se coloca um imbecil no trono, todo mundo obedece o imbecil. Esse que é o grande problema com organizações militares. Então, pois bem, raios de calor contra imigrantes. Nada mal, que coisa sensacional. É muito interessante. Tem uma questão aqui, vamos falar de tecnologia de novo. Carros autônomos. Tá? Tem uma revista chamada Physics World, é uma revista do mundo da ciência, de física, e eles têm um podcast muito engraçado, porque o apresentador é mais velhinho do que eu, o que não é necessariamente uma coisa comum. O apresentador é basicamente uma múmia, você percebe isso pela voz, mas é uma múmia querida, é uma múmia boazinha, legal. E o podcast dos caras é ótimo, porque eles falam com muita gente boa. Eles conseguem conversar com bastante gente boa. E ele trouxe para conversar dois pesquisadores que estão envolvidos na regulamentação do quê? De carros autônomos. Um deles chama Siddhartha, não sei o que lá. Siddhartha me faz lembrar de um livro do Hermann Hesse, mas não vem ao caso. E que ele está justamente num grupo de uma universidade que está tentando entender como que ele pode tornar os carros autônomos mais seguros. Cara, vale muito a pena ouvir isso, porque ele diz, olha, um dos piores problemas hoje não é se o carro é autônomo ou não, é as pessoas acreditarem que um carro pode ser 100% autônomo. Ele falou, não é. Não, a expectativa de que você tenha um carro absolutamente autônomo é furada, e muitos fabricantes, por exemplo, quando a Tesla fala que ela tem lá um sistema mais ou menos autônomo, não é, você tem que estar ao volante, você tem que estar do lado, você tem que estar perto, não é nenhuma questão de se ele é infalível ou não, é simplesmente ele não é tão autônomo assim. E alguns acidentes letais envolvendo veículos da Tesla talvez venham do fato de as pessoas superestimarem o quanto aquele carro é autônomo. Ele falou, meu, não é, a gente está comunicando errado, a gente está vendendo isso errado, a expectativa disso está errada. Você consegue sim fazer veículos autônomos que, de repente, dentro de um cenário bastante controlado, você pode dizer que eles são quase 100% seguros. Sei lá, é um veículo autônomo que leva você do aeroporto, da saída do aeroporto até o estacionamento. É o mesmo trajeto. Não tem ninguém no meio, não vai ter criança correndo, não vai ter um furacão, não vai ter... Não. Aí, bom, quem sabe nesse cenário você consegue embarcar num veículo que seja realmente seguro. Mas de resto, cara, a gente está tão longe disso, tão longe disso. E a entrevista vai longe, porque ele vai falar de aspectos éticos, ele vai falar de dificuldades técnicas. Perdão, estou com a garganta um pouco comprometida hoje. A entrevista é ótima, ele é super transparente. E ele fala, olha, é o seguinte, a parte mais difícil disso tudo não é tanto a parte técnica. A parte técnica, por si só, é dificílima. Porque como é que você testa um veículo autônomo para ver se ele é seguro? Você vai soltar ele no mundo e vai esperar as pessoas morrerem? Não. Então vamos fazer o seguinte, a gente pega o software do carro autônomo e coloca dentro de uma simulação. Mas o software de um carro autônomo não basta testar, porque o software de um carro autônomo vai estar instalado numa máquina gigante, com vários componentes, com hardware. A questão é como que esse software se comporta na hora que ele está ali incorporado, né, dentro de um encarnado, vamos chamar assim, dentro de uma outra máquina. Então, como é que você testa a máquina inteira? Né? Até que ponto ele consegue frear? Até que ponto ele consegue perceber? Até que ponto ele consegue enxergar? Não adianta testar só o software. Né? Muito, muito, muito interessante. E tem também a questão humana. Ele falou, cara, mais difícil do que a parte técnica é você convencer as pessoas de que existe uma maneira segura de você lidar com isso. Então, essa é a primeira parte da entrevista, eu achei sensacional. A segunda parte é com outro cara também, outro pesquisador, mas ele é pesquisador mais na parte de hacking. Até que ponto você consegue hackear um carro autônomo ou qualquer coisa, né? Mas o carro autônomo, ele deixa bastante claro que um carro autônomo tem inúmeros componentes. Esses componentes todos conversam com o sistema do carro. O componente pode ser o freio, pode ser a pressão do pneu, pode ser um monte de sensores. Cada sensor desse que conversa com o carro é uma oportunidade para um hacker atacar. Que tipo de ataque? Sei lá, ele pode convencer o seu carro que o carro está patinando. Ele pode, mas convencer como? Pois bem, como que esses sensores conversam com o próprio carro? Normalmente, muitas vezes, por Bluetooth ou por algum tipo de sinal de rádio. Se for um sinal de rádio, você consegue remotamente, a uma certa distância, interferir nisso. Né? Então, ele vai colocando todos os cenários possíveis e ele acaba chegando num ponto que é muito interessante, que é o seguinte, tá, então você tem um carro que, em princípio, é um carro autônomo, sei lá, altamente informatizado, nem precisa ser 100% autônomo, né? Altamente eletrônico, etc. e tal, que ele vai durar 10 anos. Tá, daqui a 10 anos, quem disse que o fabricante do sensor, do negócio de chuva, né, do detetor, do limpador de para-brisa, que esse fabricante ainda exista? De repente ele não existe mais, de repente ele parou de fazer atualizações de segurança. Aliás, vai ter atualização de segurança para o sensor de freio, né, e se a empresa desaparecer? Então é capaz que daqui a 10 anos o seu carro seja basicamente um Windows XP, né, que não tem mais suporte nenhum, que é todo esburacado. E uma coisa é um computador exposto, outra coisa é uma tonelada de metal a 100 km por hora com algum tipo de vulnerabilidade. Então, eu achei a conversa super legal, mostra como a coisa é muito mais complexa, rica e interessante do que o oba-oba das palestras, né, faz pensar. Aliás, tem um tema que é interessante aqui, eu vou desabafar um pouco com vocês. Hoje a Sônia Racino Estadão, ela é uma jornalista, ela comentou que uma editora brasileira, acho que é Boitempo, ela teve todos os livros pirateados e alguém pegou esses livros pirateados, transformou em PDF e colocou na net aí para todo mundo baixar. Eu fiquei tão passado por várias razões. Em primeiro lugar, assim, propriedade intelectual é propriedade intelectual. Eu lembro quando era mais novinho, você não pensa muito, né? Ah, que engraçado, inventaram o Napster, dá para baixar a música. Aí você, dali a uma semana você fala, pera, o que eu estou fazendo? Eu estou baixando música que não é minha, eu estou pirateando o autor da música, o músico propriamente não está ganhando nada, eu estou tirando o pão da boca do cara, aí você para, né? Você para. Eu parei, pelo menos, no começo ainda fica, olha, é fácil, mas a questão é, não é porque dá, do ponto de vista técnico, ou porque é fácil, do ponto de vista prático, significa que você tem carta branca para fazer. E também não é contra a lei, mas não ser contra a lei não quer dizer que seja ético. Né? Eu sou bastante chato com isso, esse é um dilema muito antigo, eu posso, acho que amanhã eu vou pegar esse dilema da ética aí, né? Se a lei proíbe, é ético ou não é? Bom, tanto faz. Mas vamos lá, a questão é pirataria, Nós moramos, eu, pelo menos, a minha experiência é que nesse país a tolerância das pessoas com a pirataria é inexplicável. O cara não está pirateando porque ele está passando fome, ele não está pirateando porque ele é um exilado político, porque ele é um perseguido. Não, ele está pirateando porque dá para piratear. E muitas vezes a gente com muita grana, comprando DVD pirata, baixando música pirata, hackeando não sei do que lá, é uma vergonha. Então, recentemente, aliás, volta e meia alguém fala, Renê, que você gosta de ler, olha, dá uma olhada nesse livro aqui, aí o cara me passa link para PDF. Não façam isso, que vão levar pito, eu perco, é para perder, para mim isso é para perder amizade. Então, recentemente, um amigo me mandou um PDF, eu vi, era um texto curto, mas era um texto fantástico. Eu falei, nossa, o que é isso? Eu fui pesquisar, era um livro. Eu falei, PQP, eu li um livro em PDF e não sabia. O que eu fiz? Eu comprei o livro para mim. E olha, eu fiquei tão entusiasmado com aquilo que eu tinha mandado no WhatsApp, né? Mandei para mais dois amigos. Quando eu percebi que eu tinha feito isso, eu comprei o livro para mim, comprei o livro para as duas pessoas para quem eu tinha repassado, mandei de presente e comprei mais um para um maluco que me mandou. E falei, gente, desculpe, mas eu não consigo solidarizar com essa história. Não é porque dá que a gente pode fazer. Não é porque é simples, não faz mal nenhum, não arranquei pedaço. Não é assim que funciona. Eu digo isso, o conteúdo que eu gero é grátis porque eu quero que seja grátis. Eu quero que seja grátis, eu faço questão. Mas tem muito autor que não faz, se o cara quer vender o livro dele, que é perfeitamente justo, ele quer viver disso, ele tem todo o direito de ser remunerado. A gente não pode bypassar essa decisão. Tudo que eu publico, eu coloco lá, olha, eu coloco lá Creative Commons, né? Creative Commons é um esquema de você licenciar o que você faz. Olha, é gratuito, você pode fazer uma derivação, etc. Você não pode usar para fins comerciais. Mas isso é uma decisão minha. Mas eu não vou pegar o livro, sei lá, um best-seller que acabou de... Não, jamais. Então, essa notícia me deixou muito triste. As editoras brasileiras já pagam um cortado, já sofrem, porque nós não somos um país que lê. Você vai para a Argentina, aquelas livrarias lotadas, gente sentada no chão lendo. Porra, os caras leem. Aqui ninguém lê. Né? As tiragens aqui são ridiculamente baixas. E ainda a gente vai sabotar esses caras? Isso não se faz. Aliás, só para comentar, o livro que eu recebi aqui é um livro que eu vou dar o link para vocês comprarem, pelo amor de Deus. É um livro chamado As Leis Básicas da Estupidez Humana. É de um autor italiano. O nome dele é Carlo... Como é que é o nome dele, do cara? Carlo Cipolla. O livro é espetacular, é a coisa mais divertida. Segundo livro, não importa o grupo, não importa onde, pode ser no Vaticano, pode ser na NASA, pode ser, sei lá onde, na oficina mecânica, tanto faz. Vai ter sempre uma porcentagem de pessoas que são completamente estúpidas. É inevitável, é um fenômeno estatístico, é um fractal, né? O que quer dizer estúpido? Não quer dizer necessariamente tapar burro. O que ele chama de estúpido é alguém que faz coisas que são desastrosas sem ganhar nada com isso. Por exemplo, não, o Trump não, porque ele ganha alguma coisa com isso. O Bolsonaro, acho que não sei o que ele ganha, mas acho que ele é estúpido mesmo. É aquele cara que faz burradas colossais em que não tem nenhum benefício pessoal. Ele simplesmente faz estrago. Então, se você quiser... Esse livro é muito divertido, eu sugiro. Foi esse que eu recebi... Eu acabei, de uma maneira ou de outra, comprando, presenteando vários amigos, agora estou presenteando vocês. Falando em livros, eu não sei se vocês já leram alguma coisa do Douglas Adams, que é um gênio. Ele escreveu O Guia do Mochileiro das Galáxias. Cara, esse cara não devia ter morrido, esse cara devia. César, se ele estiver no outro mundo egípcio, por favor, mande, né? Continue escrevendo, mande para a gente. Não, eu não acredito em outro mundo nenhum, mas tudo bem. Ele escreveu O Mochila das Galáxias, que é um livro divertidíssimo, e tem outros, né? Tem um Restaurante no Fim do Universo, por exemplo, que é muito legal. E o Restaurante no Fim do Universo é uma história em que você pode escolher jantar, né? Você vai nesse restaurante. E esse restaurante, ele tem lá uma maneira de... Ele tem tipo uma máquina do tempo, é um restaurante todo envidraçado, você está na superfície do planeta, ele é todo envidraçado, e uma máquina do tempo leva o restaurante inteiro até o final do universo. Então você janta vendo o final do universo. E o que ele descreve, de maneira bastante imaginativa, é um festival de explosões, uma coisa gloriosa, você janta vendo o mundo acabar. O que é interessante disso, porque o fim do universo, ninguém sabe muito bem como é que o fim do universo será. Ele pode, sei lá, ele pode se expandir até uma hora que ele para de expandir e começa a encolher de novo e volta lá para trás, né? E aí só que, imagina, a hora que começa a juntar todo mundo de novo, aí é um fogo de artifício, porque imagina a hora que você vai aproximando as galáxias, aproximando as estrelas, é um espetáculo, é uma explosão gigante. É um Big Bang ao contrário. Mas existe a possibilidade, que essa talvez seja uma das mais prováveis, que o universo continue se expandindo, as coisas comecem a ficar cada vez mais longe e o céu vai ficando cada vez mais escuro, porque as estrelas começam a morrer e não tem tanta matéria assim para você fazer novas estrelas. Então o fim do universo provavelmente é bastante desinteressante. Mas o que eles estão mostrando aqui, que nesse final, nesse cenário desinteressante, pode acontecer alguma coisa que é cinematográfica. Eu não sabia, eu estou sempre falando aqui de supernovas. Toda estrela, né, a partir de um certo tamanho, ela pode virar uma supernova. O Sol não tem esse tamanho, tá bom? O Sol, se o Sol, a hora que começar a queimar todo o combustível dele, ele começar a ficar sem gás, ele vai dar uma inchada, e depois provavelmente ele vai encolher e vai virar uma anã branca. Vai continuar uma estrelinha ali, meio miserável. E quando você tem uma estrela que são 10 vezes maior que o Sol, elas podem explodir como supernovas. É uma questão de tamanho, não tem mistério. A questão é que as estrelas que não explodem como supernovas, como o nosso Sol, elas vão acabar virando com o tempo, elas podem virar o que eles chamam de anãs negras, black dwarf. Ela vira uma anãzinha branca, ela vai queimando o que sobrou, até uma hora que ela não está queimando mas quase nada. Não tem mais como ela fazer a fusão nuclear. Mas aí o que acontece é que mesmo que ela não faça mais fusão nuclear, ela continua acontecendo um processo que eu não conhecia, chamado PYCNO, com Y, PYCNO, PYCNO nuclear. Que diabo é isso? O que acontece é que mesmo que você não tenha pressão e temperatura brutais para fazer a fusão, por um fenômeno quântico, de vez em quando, né? Quântico é tudo a ver com probabilidades, existe sempre uma probabilidade muito baixa que num processo de tunelamento completamente raro, uma fusão aconteça. Oh, que espetáculo! Tá? Só que isso vai demorar muito, isso demora, é muito, muito lento, mas de qualquer maneira, acontece. Então, o que eles acham é que depois que todas as estrelas tiverem acabado, vão sobrar essas anãs negras, que nesse processo que é infinitamente lento, elas vão ter uma última explosão. Então, a última explosão do universo vão ser as anãs negras, que vão por um processo exclusivamente quântico, já não tem mais aí a questão de fusão nuclear, etc. e tal, elas vão daí fazer esse último espetáculo. Então o Douglas Adams, mesmo sem querer naquele livro, acho que mesmo sem saber física quântica nesse nível, ele de uma certa maneira acertou. Então quem quiser saber um pouco mais de detalhes dessa história aqui, eu mando para vocês. Tem uma outra história curiosa, eu sou absolutamente avesso a academias, tanto a academia, eu nunca me aproximei muito da academia, eu não fiz mestrado, não fiz nada, não sei porquê, mas eu também não consigo me aproximar da academia de ginástica, eu não gosto da música, não gosto de nada, então eu não consigo, as poucas vezes que eu tentei frequentar a academia, eu ia lá para almoçar, para tomar banho, mas não fazia nada, então eu não sou uma boa referência quando o assunto é malhação. Mas o que acontece, vou fazer um outro parêntese aqui, eu estou aqui em Ribeirão, outro dia eu olhei pela janela e vi uns pedreiros carregando tijolos de um andar para o outro, do térreo para o primeiro andar. Mas eles não estavam carregando, eles estavam fazendo um processo. Eu vou dar até o link para vocês verem. É sobrenatural. Imagina que você está no térreo e tem uma pilha de tijolos, aquele tijolão furado. Tijolo furado, aquele grandão. Então, e tem um cara, tem uma pilha embaixo e tem um cara no andar de cima ali esperando você. O que, que você faz? O cara, ele pegava uma barra de metal, isso num movimento absolutamente acrobático. Ele, com a barra de metal, ele pega um tijolo, ele lança o tijolo para cima, o outro cara pega e põe na outra pilha. E ele pega outro tijolo e lança. Cara, é uma precisão de Cirque du Soleil. Qual a diferença que esse cara vai ficar inválido aos 35? Porque, cara, é uma coisa de quebrar a espinha. Né? Eu vou dar o link para vocês verem tal, e eu até brinquei que para quem é engraçado, porque quem faz crossfit paga para brincar de pedreiro, né? Mas é uma coisa meio insana. Mas deixa para lá. A questão da academia, eu me vejo a sua cabeça. Eu vou dar o link para vocês verem, realmente é muito impressionante. Eu coloquei no meu Instagram. Uma cientista de um museu de história natural estava correndo na praia, na Escócia, né? Ok, bonito, deve ser legal, só falta tocar aquela música do Carruagens de Fogo, e ela tropeçou num osso. Osso? Bom, em suma, ela tropeçou num osso de dinossauro. Era um osso de 50, meio metro da coxa de um estegossauro, que é uma criatura colossal, com placas nas costas. Cara, um ônibus, é muito grande. E ela tropeçou num osso. Agora, olha a coincidência. Se eu for correr na praia, eu vou tropeçar nos meus próprios pés, né? Aliás, eu não vou muito longe. Então, a chance de, se eu conseguir correr 500 metros, eu não vou achar nada. Ela deve ter corrido tanto que acabou encontrando um osso de dinossauro. Pois bem, dinossauros na Escócia, quem diria? Mas eu fui dar uma pesquisada, os primeiros dinossauros foram, na verdade, reconhecidos como tal, né, como uma criatura de outros tempos, justamente na Inglaterra, né, incluindo Escócia, aquela região toda. Tal. Eu vou dar um link aqui para a história dos primeiros identificadores de dinossauros. O que é muito interessante é que não é que nunca ninguém na história da humanidade tivesse visto fósseis. É que quando os caras achavam fósseis, vamos nos lembrar que para a maioria das pessoas que seguem uma certa fé, o mundo foi criado num dia, sei lá, numa semana, num dia, sei lá eu, há 6 mil anos. Então não existe nada com mais de 6 mil anos. Então quando você acha um fóssil, não pode ser nada com 166 milhões de anos, como é o caso desse fóssil aqui, ou com 300 milhões de anos. Eu vou dar o link aqui para uma outra descoberta no Grand Canyon, descobriram umas pegadas de, né, de animais no Grand Canyon, que tem 300... Não, o mundo tem 6 mil anos. Então, se aqui você achou aquele osso gigante, deve ser de um gigante. Então, realmente, a religião não estava ajudando muito, né? Imagina, você tropeça num osso de dinossauro e você prefere acreditar que aquilo não é um dinossauro. Né? A gente é uma criatura estranha mesmo. Pois bem, ela identificou aqui como sendo um estegossauro, então eu vou dar o link para vocês, tanto para a história dos ingleses que descobriram e identificaram os primeiros dinossauros e as dificuldades, muita gente se recusando a imaginar que o mundo fosse tão antigo, né? Vou dar o link também para essa escocesa e vou dar o link também para o pessoal que descobriu as pegadas no Grand Canyon. Aliás, se vocês tiverem chance de um dia visitar o Grand Canyon, é a coisa mais próxima de Marte que eu consigo imaginar. A escala desafia o meu talento literário. É realmente muito grande. Muito grande. É muito fora de... a profundidade é imensa, né? Você tem, sei lá, nem sei quantos metros para baixo você tem ali no Grand Canyon. E é muito, muito, muito antigo. Então, não deixem de ir. Paguem um passeio de helicóptero. Vale a pena. Você vai ficar de queixo caído. Depois vocês me mandam um vídeo de vocês com cara de susto lá. O que mais tem de interessante aqui? Do Grand Canyon eu já falei, o final do universo eu já falei, dos pêndulos eu já falei, da estupidez eu já falei. Eu vou dar um link aqui para quem estiver mais interessado nessa história de supernova, tem um artigo na Forbes dizendo 6 maneiras de você fazer uma supernova. Final de semana, se a gente não estiver fazendo nada, está aí uma boa distração, fazer uma supernova em casa. Mas tem uma questão aqui que eu nunca tinha visto, eu falei dessas anãs negras, né? A expectativa é que haja no universo realmente um número muito grande dessas anãs negras. Mas também os caras estão percebendo que o universo pode estar coalhado de planetas solitários. Planetas, assim, como hei de dizer, aventureiros. O que eles estão percebendo é que na formação das galáxias, etc. e tal, muitos planetas podem ter se formado E ao invés de orbitar uma estrela como o nosso, né? Aliás, deixa eu até avisar, caso alguém, né, tenha visto algum vídeo no YouTube, a gente gira em torno do Sol, não é o contrário. Isso vem desde Copérnico. Vamos lá. Planetas que de repente desgarram, são planetas desgarrados. Então eles acham que o universo está cheio de planetas desgarrados que não estão girando em órbita de patavina nenhuma. E a dificuldade é: como é que você enxerga um planeta desgarrado? Primeiro, porque eles não são muito grandes. Segundo, porque eles são escuros. Né? Mas aí o que que acontece? A NASA vai lançar um telescópio novo, que tem um nome engraçado. Como é que chama o telescópio? Nancy Grace Roman Space Telescope. Ok, tá bom. É o Nancy Grace. É o Roman, eles estão chamando de Roman, que vai ter uma capacidade 10 vezes maior do que a do próprio Hubble de detectar esses planetas. Mas, de novo, se eles são escuros, como é que você detecta? Por um mecanismo que eu já expliquei aqui várias vezes no radinho, qualquer corpo, qualquer matéria no espaço, ela deforma um pouco o espaço-tempo, ela distorce um pouco as coisas. Então, se você tem uma estrela lá no fim do mundo e esse planeta passar na frente, ele provavelmente vai distorcer o caminho da luz. Então, essa distorção provocada pela gravidade desses planetas pode ser uma maneira de identificar esses caras no espaço. Eu achei bacana. Eu sei que eu me entusiasmo com umas coisas meio bizarras, mas vamos lá. O que mais que tem de interessante aqui? Vamos lá, duas coisas, três coisas bastante atuais, vai só para encerrar. Uma delas é uma notícia que a produção de alimentos na Grã-Bretanha pode sofrer um impacto, porque a produção agrícola na Grã-Bretanha pode cair até 40%, e isso vai fazer com que o preço do pão suba. E por quê? Extremos climáticos. Tá bom? Vocês estão vendo agora um furacão novo chegando na Louisiana com 240 km por hora. Extremos climáticos já estão provocando impacto na indústria, né, no agronegócio inglês, né? Só para a gente não achar que isso não acontece em lugar nenhum, acontece com os caras também, né? Essa coisa de país pobre. Mas tem um artigo que tem a ver agora com a eleição americana, que tem a ver com a questão do daquele QAnon. QAnon é aquela teoria bizarra, né, que é um personagem da segurança americana que está dando pistas sobre uma conspiração que envolve pedófilos. Cara, é uma história. O artigo, inclusive, mostra alguns memes. É grotesco, é uma coisa completamente insana, mas ele tem um cheiro bíblico. Ele tem um pequeno. E o que ele está mostrando aqui é que muitos evangélicos estão indo atrás do discurso do QAnon, porque tem uma certa mensagem aí que parece uma mensagem meio apocalíptica e tal. Curiosamente, nesse culto, vamos chamar que o QAnon agora se torne um culto, nesse culto, pasme, mas o Trump é praticamente um messias. O Trump é o cara que foi enviado para justamente fazer as coisas acontecerem. Enviado, não sei por quem, pelo coronavírus, provavelmente, né? Ou por alguma ali, pelo Putin. Não, mas observe que coisa estranha, como é que a gente consegue. Então vamos lá, agora eu vou fazer uma coisa que eu peço aqui licença, eu vou tentar ser o mais cuidadoso possível, mas eu acho que do ponto de vista, né, para quem tem abertura intelectual, para quem tem aí o espírito, quem tem bastante confiança nas próprias crenças, a BBC fez alguns anos atrás uma série em três episódios, com o apresentador é um velhinho sensacional, maravilhoso. Ele faz uma série em três episódios sobre a história do ateísmo. É quando que surgem na história humana pessoas que vão questionar a questão religiosa. Não importa qual religião, não quer dizer simplesmente negar, sei lá, a Bíblia, mas negar qualquer coisa. Ele começa, inclusive, citando Epicuro. Epicuro é um filósofo latino. Epicuro, imagina, Roma tinha deuses, e se você fosse contra os deuses, dos romanos não era uma boa, por isso que, aliás, crucificaram o Cristo, porque ele não reconhecia os deuses romanos, simples assim. Você não pode, ele não, né, imagina, você tem os deuses romanos, você chega e fala: desculpa, seus deuses não valem nada, o meu deus vale mais que o seu, não deu certo. Pois bem, então Epicuro botou o dele na reta, e ele tem uma colocação que é bastante interessante, é chamado de trilema, não é um dilema, é um trilema. Eu vou poupar vocês aqui da história do Epicuro, não vou fazer essa provocação aqui. Mas para quem que tiver curiosidade, é um material absolutamente primoroso, de uma riqueza extraordinária, de um profundo senso de humanidade. Porque é interessante, eu estou sempre comentando aqui com vocês como várias das do que a gente consideraria virtudes, até mandamentos, até sei lá o que, sinais, são normalmente comportamentos, virtudes que são explicáveis perfeitamente pela evolução, por Darwin, que são comuns aos chimpanzés, que são os chimpanzés têm compaixão, chimpanzés têm empatia, chimpanzés têm um senso de justiça, chimpanzés respeitam a família. Então, não necessariamente essas coisas vieram em tábuas de pedra, certo? Certo, estou sempre falando isso. Mas também é interessante a gente ver que é perfeitamente possível você cogitar, né, você justificar um comportamento ético sem ter que pensar de uma maneira transcendente e metafísica. Então fica aqui um convite de novo. Estou respeitando aqui, eu convivo com gente que é profundamente religiosa, admiro, inclusive, isso, né, faz um bem danado para um monte de gente, mas do ponto de vista intelectual, acho que é interessante a gente ver que há caminhos que merecem aí um pouco de atenção, né? Mesmo que a gente não coloque em xeque a fé de ninguém. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço para vocês, muito obrigado pelos cafés, né? São sempre bem-vindos, são, como diria minha avó, são signo da bem-querença. Um grande abraço e até amanhã.